Boa noite aos colegas que fazem o curso Práticas Clínicas. Hoje vamos trabalhar a segunda das aulas programadas sobre este tema, que é critérios de avaliação do terapeuta em seu trabalho. Quem avalia? Como avalia? Qual a ordem das coisas? A necessidade de uma avaliação. Solipsismos e hermenêutica. Parte 2. E hoje veremos um dos grandes terapeutas do século passado, Moshe Feldenkrais, um dos maiores terapeutas na área somática. Uma obra que não temos em português ainda, não é A Sabedoria da Corporeidade, uma tradução livre da obra, do título da obra dele, é o que nós trabalharemos já imediatamente, que reúne conferências inéditas dele, artigos inéditos dele, alguns que inclusive fazem uma síntese de todo o trabalho dele, uma obra muito bonita e importante, e que para nós, filósofos clínicos, estabelece vários links de conversação sobre esse tema, sobre a avaliação do terapeuta. Nessa segunda parte, nós vamos muito além do que vimos na aula passada e vamos entrar já... Na aula passada, vocês viram o que fizemos, não é? Mostramos elementos da vida do terapeuta e então disso com relação ao que ele faz. Hoje nós vamos direto ao fazer, para então, na semana que vem, trabalharmos aquelas questões que são normativas, que estão no papel. Aí é outro, veremos outras coisas. Então hoje vamos ao fazer. E para isso, vamos tomar um terapeuta que praticamente muda muito dos trabalhos que se conhecia em corporeidade até então. O Feldenkrais, nós já vimos em outras aulas, no curso lá dos grandes terapeutas, um pouco da vida dele. É realmente surpreendente o que este homem, a trajetória existencial dele, como físico, o que o leva a trabalhar a corporeidade, não é? Um problema que ele teve, e ao procurar um médico e um especialista no assunto e receber um parecer que ele deixou realmente muito chateado, ele resolve então desviar os estudos dele para a área somática e não apenas encontra uma maneira de prosseguir e se recuperar somaticamente, como a partir dali ele faz conferências em vários lugares do mundo ensinando o que ele havia trabalhado, o que ele havia descoberto, o que ele havia criado. Nessa obra, o prefácio é de um médico que trabalhou com ele e que fez um instituto muito grande nos Estados Unidos e conta como foi esse contato com o Feldenkrais, né? Que ele e outros médicos viram um trabalho que ele fez com um rapaz chamado Edward e que é surpreendente, né? A maneira como tudo se desenvolveu. E esse médico escreveu assim, ó: em abril de 1973, observei pela primeira vez como trabalhava o Dr. Feldenkrais. Era evidente que ele acreditava firmemente na capacidade das pessoas para aprender e para trocar as coisas. Naquele momento, Feldenkrais oferecia um seminário de um mês de duração na Universidade da Califórnia, em Berkeley, onde eu era estudante de medicina. Durante o seminário, Feldenkrais dedicava uma hora diária a trabalhar com um homem de meia-idade, chamado Edward, que padecia de uma grave espasticidade devido a uma paralisia cerebral. Então, este médico conta como foi o tratamento ao longo das semanas e o resultado. Ele diz que ele, como médico, como estudante de medicina, não sabia se referir porque parecia algo como verdadeiramente milagroso. O que acontece com o Edward? O Feldenkrais era um terapeuta obstinado, né? Ele, quando se deparava com situações muito complexas, muito difíceis, e este médico que escreve todo o prefácio à obra diz que ele era um grande estudioso, um homem enciclopédico, ele estudava mesmo, ia para cima, não é? E ele conta que quando se licenciou em medicina, foi direto, viajou para Tel Aviv, para Israel, e foi lá bater na porta do Dr. Feldenkrais, disse: eu quero aprender isso aí que você faz, quero trabalhar com isso, né? E então ele prefacia essa obra nos mostrando um pouco do trabalho do Dr. Moshe Feldenkrais, que hoje tem institutos em vários lugares do mundo, trabalhando essa técnica muito bonita, e que veremos agora imediatamente. Vou direto agora aos trabalhos aqui. Hoje, por questões técnicas, nós iniciamos a aula com grande atraso. Eu peço desculpas, mas na medida do possível vamos tentar reverter esse atraso. Bem, o que eu quero enfatizar para os senhores é assim. Moshe Feldenkrais era um homem obstinado, um estudioso da alma humana e um grande estudioso das obras de sua época, daquilo que havia em medicina, em fisioterapia, em filosofia, física, e se debruçou profundamente no resgate do ser humano a partir da corporeidade. Essa é a ênfase que ele coloca. Bem, o tema da nossa aula é: como o terapeuta é avaliado? Quem o avalia? De que forma? Quando? Como se dá esses elementos? Considere então o trabalho deste homem e esses aspectos em relação ao trabalho dele. Feldenkrais tinha uma profunda concepção moral, uma profunda concepção ética. Toda a vida dele foi norteada por isso. Como ele fazia para se avaliar? Eles seguiam diretrizes, normas médicas? Ele não era médico. Ele servia elementos da física? Mas esses elementos da física serviriam para ele trabalhar a terapêutica dele? Ou da fisioterapia, ainda que muito respeitado em todas essas áreas? Como era o elemento moral que o guiava? Até onde ele poderia ir? Trabalhando corporeidade, corpo. Trabalhando com pessoas que tiveram derrame, pessoas com câncer, pessoas com os mais diferentes problemas. Como ele avaliava o trabalho dele? Logo ao entrarmos no que ele escreve a seguir, vocês verão que isso começa a se esclarecer. Portanto, o quesito de uma pré-avaliação é discutível e muito problemático. Ele existe, no caso do Feldenkrais, as bases sociais da época dele nortearam até onde ele podia ir. Na conversação com médicos, com físicos, com fisioterapeutas e outros profissionais da área da saúde, enfatizando claramente com o que estamos lidando, ele viu os parâmetros disso, até onde ele poderia ir. E ele era muito criterioso e cuidadoso quanto a isso. Então, por exemplo, quando ele ia trabalhar com esse rapaz, Edward, tinha consentimento da família, tinha consentimento e acompanhamento médico, entre outros. Então, a ética que ele usava aqui como um início de trabalho, os elementos morais, eram aqueles que norteavam a área da saúde na época dele, nos lugares nos quais ele trabalhava. Isso, a um só tempo, servia de orientação, mas os próprios trabalhos dele fizeram questionar e flexibilizar esses elementos, criando em alguns momentos problemas delicados a ele, em alguns momentos trouxe aliados poderosos no sentido dessa caminhada. Vamos então ao que Moshe Feldenkrais coloca aqui para nós. À medida que eu vou Na aula de hoje eu vou ter que fazer a tradução do texto diretamente para vocês, uma vez que nós não temos essa obra em português. Então, eu peço desculpas por erros na tradução, essas coisas que acontecem, vocês sabem, né? Precisaria de tempo para fazer com calma essa tradução. Vamos então ao livro. A conduta dos seres humanos está firmemente baseada na imagem que eles criaram deles mesmos. Vejam, a conduta dos seres humanos está firmemente baseada na imagem que eles criaram deles mesmos. Em consequência, se não se modificar a própria conduta, deve-se modificar necessariamente sua autoimagem. O que é essa autoimagem? É uma imagem corporal. Muito bem. Então, Dr. Feldenkrais acredita que a nossa conduta, para ser modificada, ela está ligada à nossa imagem, à nossa autoimagem. Essa autoimagem não é um elemento intelectivo, não é um elemento metafísico, não é um elemento teórico, é uma questão do corpo. Vejam então o aspecto deste homem na pesquisa dele. Após trabalhar muitos anos em vários elementos de pesquisa, em vários institutos pelo mundo, ele chega a essa conclusão. Não é? A autoimagem nossa, corporal, é que define a nossa conduta no mundo. Aí ele fala, que é esta autoimagem? É uma imagem corporal. Concretamente, é a forma das distintas partes do corpo e a relação que existe entre elas. E isso explica tanto das relações espaciais e temporais, como as sensações sinestésicas. É a autoimagem que inclui também os sentimentos, as emoções e os pensamentos. Todos eles formam um conjunto integrado. Como se desenvolve essa autoimagem? Cada pessoa crê que a sua forma de andar, de falar, de se comportar é exclusivamente sua e imodificável. Ela se identifica plenamente com sua conduta, com sua maneira que acredita ter nascido com ela. A pessoa acredita que sua forma de ver os objetos no espaço, de seguir os movimentos, de inclinar a cabeça, de observar as coisas, que isso é inato e considera impossível modificar, salvo, talvez, se referindo à sua velocidade, à intensidade ou sua duração. Apesar dessa opinião, tudo o que é essencial no comportamento humano se adquire unicamente mediante um longo período de aprendizagem. Andar, falar, observar uma foto, uma pintura em 3 dimensões, etc. Os movimentos, a atitude e a linguagem próprias do desenvolvimento, de acordo com as circunstâncias acidentais do nosso lugar de nascimento e do meio que nos cerca. Por esse motivo, quando aprendemos um segundo idioma, sempre falamos com um sotaque. Uma aprendizagem prévia sempre se interpõe no caminho de uma nova aprendizagem. O resultado disso é que é difícil sentarmos como os japoneses sentam, como os hindus, devido aos hábitos que adquirimos durante o nosso desenvolvimento. E, em consequência, qualquer que seja o nosso lugar de nascimento, a dificuldade que experimentamos em mudar hábitos mentais ou físicos tem pouco a ver com o que herdamos e muito com o problema geral de modificar qualquer hábito depois que o adquirimos. Bem, aqui ele está levantando problemas, questões. Ele diz, então, que nós formamos uma autoimagem nossa, que essa autoimagem que nós formamos é uma autoimagem corporal, somática, e que ela diz muito de nós, desde nossas condutas, nossos comportamentos, nossos pensamentos e emoções, vocês verão na parte final da aula, quando eu trabalhar com vocês os sentimentos, como ele mostra as modificações dos sentimentos a partir desses elementos. E ele diz que é muito, depois que adquirimos qualquer desses hábitos somáticos, mudanças, sejam elas físicas ou mentais, aparentemente são difíceis. Então ele prossegue dizendo, é evidente que o resultado não reside em um hábito misto, não é? Mas na época da vida em que se formam esses hábitos fortuitos, parece que a nossa autoimagem se adquire de uma maneira puramente eventual. Em consequência disso, surge a pergunta se é possível livremente elegermos que nossos padrões de condutas não sejam mais apropriados para a pessoa singular que nós somos. É importante compreender aqui que não se trata simplesmente de mudar uma forma, de desenvolver de uma forma por outra, mas seria mais trocar um modo estático. Eu me refiro a modificar a própria conduta com o propósito de produzir um modo dinâmico num processo completo de ação individual. No meio de um trabalho como esse que ele está fazendo, com essa envergadura toda, com essa amplidão imensa, onde ficam os processos de autoavaliação? Onde fica a avaliação dele como terapeuta, do que ele está fazendo, quando ela se dá? No caso deste pesquisador, vejam como se produz, e estamos conversando com a filosofia clínica. No caso dele, essa avaliação se passa em parceria com esses colegas da área da saúde, não da área filosófica. Ainda que muitos dos textos dele vão conversar também com filosofia, o intuito aqui é a área da saúde, a área médica. E nesse sentido, a avaliação se dá por um instrumental normal e patológico, funcionamento na sociedade. Uma pessoa teve um derrame, como no caso do Edward, pois então voltou a escrever como escrevia, voltou a falar como falava, voltou ao trabalho. Esse é o critério de avaliação. O quanto o trabalho surtiu efeito neste sentido. Era um autor de uma época muito diferente da nossa. Esses textos dele aqui são dos anos 60 até 80 e poucos. Era um homem indexado e comprometido com o sistema médico de doença e saúde, cura. Ele pensava assim. E é por esses critérios, então, que ele mesmo se coloca como avaliação. Então, quando ele atendia uma pessoa, e aqui no livro há vários atendimentos que ele coloca, e o Feldenkrais é eminentemente prático. Cada coisa que ele coloca, ele propõe até exercícios aqui no livro dele, para que quem o lê vá fazendo e vá verificando se funciona com ele mesmo. Mais adiante, ele vai nos dar uma definição notável sobre o que ele considera ser normal ou não ser normal. Não é? Qual é o critério que ele adota? O critério médico da época dele. Nos grandes centros e hospitais de medicina do mundo, não é? Uma pessoa teve uma paralisia, não pode mais andar, bem, ele vai atender essa pessoa. O que ele considera um resultado bom, um resultado a ser buscado? Essa pessoa retornar o quanto possível a caminhar. Ele não ignora a subjetividade humana, não ignora a singularidade humana. Tanto que ele enfatiza que para cada um precisamos ver como a pessoa está, o que ocorre com ela, etc. e tal. E dentro dessa singularidade ele coloca um elemento universalizante. Em filosofia clínica, como esses elementos funcionam? Filósofo clínico, se uma pessoa procura por você, e diz, e o que é que o senhor faz? E você diz para a pessoa que você é Dendê, que é um filósofo clínico. E ela continua o questionamento, sim, o senhor tem um método ou métodos? Quais são? Tal qual quando você vai a um médico. Ora, se você vive numa sociedade dos homens, se você responde a regras e preceitos, se você está diante da pessoa, vai cobrar dela uma consulta, não é? Porque você vive, você tem que comprar camisa, você tem que pagar a luz, você precisa se alimentar, então você vai cobrar pelo seu trabalho. Esse trabalho tem um método? Esse trabalho tem um objetivo? Esse trabalho tem critérios? Se não tem, então, imagino eu que você vá dizer para a pessoa que ela está diante de um vale-tudo e que, portanto, qualquer coisa ali, tudo se norteará ao sabor de qualquer coisa, não há nenhuma regra nem nada. No entanto, é claro que eu estou carregando nas tintas para caracterizar o problema de maneira contundente. Observem que, por vezes, você estará diante de um profissional que diz que ele é psicólogo, psicanalista, filósofo clínico, psicoterapeuta, etc., que ele tem método, que ele tem um modo de proceder. É isso que ele fará depois que a clínica começará? Ou o que ele fará não tem nada a ver com o que ele disse que faria, etc.? Nesse caso, qual é a avaliação que está sendo feita? A avaliação do trabalho? Com todo o respeito a todas as áreas, se eu vou a um médico, um médico de coluna, porque sinto certas dores, e chego lá, esse médico diz, eu vou jogar pétalas de flores sobre a água e vou ler o que acontece ali. Ok, é um método que ele utiliza. Eu, como pessoa que está sendo atendida, posso dizer, doutor, sinto muito. Eu preciso de um médico que faça exames de imagens, que faça tração, porque eu estou ficando paralítico e, para os meus padrões pessoais, eu quero continuar andando. E eu pensei que o senhor era um ortopedista. Eu não sabia que o ortopedista faz isso que o senhor está fazendo. Eu respeito, mas não é o meu caminho. Eu vou para outro lugar. Só que as coisas não são tão óbvias nos critérios de avaliação. Hoje, com a miscelânea de todo tipo de coisas que há pelo mundo, se torna cada vez mais complexo. E nem se trata aqui de uma questão ética ou moral, o que já seria bastante, um caminho muito amplo. Nós estamos tratando de outros elementos epistemológicos, axiológicos, de outros vetores também. A um só tempo não queremos engessar uma atividade, mas a um só tempo também não achamos que é um vale-tudo, que se pode, portanto, fazer qualquer coisa, qualquer tipo de experimentalismo com pessoas, com emoções, de forma alguma. Onde estará o denominador, então? E o denominador é isso que estamos trabalhando aqui. Ele existe? Se existe, onde está? Como fazer isto? É provável que tenhamos uma faixa que nos permite uma certa segurança de critérios. Ela não nos isenta de erros nem de extrapolar certos elementos do ofício, não. Mas ela nos orienta, não é? Muito diferente disso é não ter faixa nenhuma. Vamos adiante aqui, enquanto vamos aprofundando o trabalho do Dr. Feldenkrais, que em todos os momentos do trabalho dele tinha isso que estamos tratando aqui como presente. Ele dialogava muito e ele fazia questão que o trabalho dele fosse fotografado, fosse filmado, fosse gravado. Há inúmeros filmes. Neste livro aqui, ó, o fotógrafo, que foi amigo dele por mais de 40 anos, documentou várias partes aqui do trabalho. Aparecem aqui fotos dele com o fotógrafo, dele trabalhando, ele mostrando nele mesmo, nas pessoas, o que ele fazia. Essa era uma forma que ele tinha também de trabalhar essas questões que estamos vendo aqui, da avaliação, dos critérios, não é? Vamos um pouquinho mais para frente, então. O Feldenkrais coloca uma grande importância na musculatura na musculatura do corpo. Ele conhecia os trabalhos da Ida Rolf, por exemplo, na fáscia, da Gerda, lá na Escandinávia. Aliás, eles eram muito amigos, ele e a Gerda, né, que trabalhava aqueles movimentos psicoperistálticos, né, um trabalho famoso que ela desenvolveu. Ele tinha conhecimento dos trabalhos destes outros autores. Ele se ocupava muito com a questão da musculatura. Vamos ver o que ele diz. A musculatura segue um modelo ditado pela autoimagem. Vou repetir. A musculatura segue um modelo ditado pela autoimagem. Este padrão individual único se percebe subjetivamente como óbvio e inevitável. Isto se deve aos padrões habituais que estão gravados no sistema nervoso, e é esta a razão da estimulação exterior por hábitos pré-definidos, por colocar disponível um outro esquema de resposta. Com o fim de produzir um tipo de mudança dinâmico que eu proponho, é preciso eliminar estes padrões compulsivos do sistema nervoso, para que este atue na reação livre de acordo com a situação externa a que se enfrenta e não condicionada pelos hábitos. Okay? Então ele está dizendo que a musculatura nossa reage a padrões e que precisamos quebrar esses padrões para que a nossa musculatura possa agir livremente de novo. Como ele diz que a nossa conduta, o nosso comportamento, as nossas emoções estão fortemente ligadas a isso, ao mudar isso, mudamos emoções, sentimentos, lembranças e muitas outras coisas dentro de nós. Simplesmente alterando isso, padrões, quebrando padrões musculares. Vamos ver como ele faz isso? Vamos lá. Para modificar a dinâmica da relação entre o pé e a perna, apenas necessitamos fazer ao redor de 20 movimentos extremamente lentos, concentrando nossa atenção tanto na trajetória do pé como nas diferentes partes. Por exemplo, flexionar e estender o pé, prestando atenção ao movimento da base do pé e procurar seguir este movimento e simultaneamente tomar consciência dos movimentos do dedo grande e de cada um dos demais dedos. É preciso realizar de modo mais suave possível, não é? E de fato, de modo a reduzir a intensidade e facilitar uma mudança que se produzirá de forma gradual. Bem, como eu já tenho estudos antigos em Feldenkrais e outros, eu gostaria que eu vou desligar o gravador para conversar com os senhores e mostrar na prática isso que ele está dizendo aqui. Quem puder tirar o sapato, tire, que eu quero mostrar para vocês. Vou desligar aqui o gravador. Prosseguindo então o trabalho, eu mostrei para vocês um exercício bem básico de como o Feldenkrais costumava fazer esses trabalhos. Então ele mostrava de uma maneira sempre muito suave, muito delicada, nunca usando força, usando desconforto, sempre procurando maneiras muito brandas e delicadas, amorosas, de quebrar esse padrão. Olhem as palavras dele sobre isso. À medida que você se concentra no movimento de cada um dos dedos e o espaço, você experimenta diferentes níveis de dificuldade para perceber as distintas partes do pé. A dificuldade reside em que essas variações perceptivas produzem uma descontinuidade do fluxo de imagens correspondente a essas zonas do seu corpo. Assim como ele faz com o pé nessa ilustração, com qualquer outra parte do corpo se pode fazer. Basicamente, olhem como é simples o que ele está nos propondo. Se é o ombro, e claro que o Feldenkrais faz isso, ele tinha profundos estudos em anatomia, fisiologia, sabia os limites, não é? Isso não é para qualquer pessoa pegar simplesmente e sair fazendo. Não é preciso de apoio de um profissional da área, sem dúvida. E ele era o primeiro a defender isso, inclusive como um critério de avaliação. Olha os cuidados que ele utilizava. Por exemplo, o ombro. Uma pessoa que tem problemas no ombro pode, às vezes, com movimentos rotatórios, assim como eu estou fazendo aqui, ó, sempre suave, sempre muito devagar e sempre prestando atenção. Sempre. Ele tem uma obra que eu recomendo aos senhores, chamado Caso Nora, um livro belíssimo, belíssimo, no qual ele conta toda a história de um caso clínico, até o final, quando muitos anos depois de atender Nora, ela bem, eles se encontram numa estação de trem na Suíça, uma maneira linda de que ele termina o livro, poética. Não é? Ele tem uma obra traduzida para o português chamada Consciência pelo Movimento, muito bonita, em que ele descreve vários exercícios para vários tipos de questões, sempre desconstruindo o padrão que aprisionou a pessoa. Quer dizer, ficou aprisionado no medo, ficou aprisionado na desesperança, ele vai trabalhar em determinadas áreas do corpo. Quando o padrão se quebra, o corpo começa a formular um padrão que tem a ver com você, que é seu para a vida, uma resposta sua para a vida. É muito interessante como ele elabora estas questões. Bom, aí ele dá no livro vários outros exemplos, por questão de tempo nós vamos adiante. Ele coloca uma recomendação, ele diz assim: realize esses movimentos sem imprimir força adicional e sem a intenção de complicar a execução disso. Se em algum momento você se sentir confuso, simplesmente pare e comece outra vez. Você observará que cada vez que tiver dificuldade para seguir o movimento no espaço, se produz uma troca na sua respiração. Se em algum momento você se sente confuso, suspenda o exercício e espere até que a sua respiração se recupere no ritmo normal. Depois de alguns instantes, você saberá quanto mais constante é o seu ritmo respiratório, mais fácil resulta seguir o fluxo das imagens espaciais do pé, dos dedos, e então se surpreenderá com a rapidez com que o tempo passará. Para Feldenkrais, a maneira como esses padrões, como muito da medicina, da fisioterapia, tentavam mudar certas coisas nos seres humanos, era de uma brutalidade muito grande. Ele dizia: o corpo precisa ser tratado com amor, com respeito, ok? As mudanças se processam, e ele cansou de mostrar isso pelo mundo inteiro, em workshops e seminários. Então ele resume tudo o que ele trabalhou até aqui da seguinte maneira: as mudanças no tônus muscular, a facilidade dos movimentos e a sensação de bem-estar se produz à medida em que vamos observando conscientemente durante um exercício, apesar de que muitos lados do corpo não participem por igual nos movimentos destinados a inclinar, a endireitar a cabeça. Isso significa que o movimento por si mesmo não é demasiado relevante, mas até melhorar ligeiramente a circulação e produzir outros benefícios corporais secundários. Por isso, o fato de haver prestado atenção consciente a um dos lados e por ter feito claramente suas orientações espaciais, enquanto ambos os lados do corpo se movem de um lado para o outro, isso resulta numa troca. É um resultado significativo das mudanças que se produzem exclusivamente em um lado e vamos concentrando nossa atenção ali. Ah, Sr. Denkreis recomenda meia hora. É necessário em torno de meia hora para conseguir mudanças iniciais na primeira parte do corpo que você está trabalhando. Apenas meia hora. E ele diz, não obstante a exploração consciente e sistemática, ponto a ponto, das diferenças que existem entre os lados do corpo, entre a parte superior e a parte inferior, isso produzirá as mesmas modificações no lado oposto, tanto quanto em uns poucos minutos. Se você trabalhar, por exemplo, a parte esquerda do seu corpo apenas, a tendência é que a outra parte acompanhe. Por isso, às vezes, você está com uma parte do corpo que você não pode trabalhar, o braço, por exemplo, está interditado, você botou uma tala, você pode trabalhar o outro lado do corpo, às vezes. Não é? Dependendo do que você está fazendo, isso alcança aquela parte que não pode ser trabalhada. Aqui vocês veem uma foto dele, ó. Esse era o Feldenkrais, esse velhinho aqui. Ele mostrava nele mesmo. Esse fotógrafo amigo dele documentava os trabalhos dele, ele explicando para as pessoas como fazer. Agora vem um ponto fundamental no trabalho dele. Para Feldenkrais, o corpo e a mente estão fortemente interligados. Fazer algo com o corpo levianamente, sem prestar atenção, para ele era uma pena. Olhem como ele coloca nas palavras dele. É evidente que o exercício de atenção consciente é especialmente efetivo em determinadas áreas da autoimagem. Existe um sistema de prioridades que pode contribuir a que esses exercícios sejam mais fáceis e metódicos. Em princípio, deve existir uma observação que respalda previamente o que foi mencionado. A primeira relação do ser humano, quando vem ao mundo, é com o mundo exterior, se estabelece através da boca. Desde o nascimento, o uso da boca obriga o bebê a orientar sua cabeça no espaço de forma específica. O desenvolvimento paulatino dos nossos sentidos, como ouvir, a vista, o olfato, requer movimentos especiais da cabeça. Os sentidos, que dependem dos pares de órgãos equidistantes, podem estabelecer correlações. Aqui eu vou resumir para o que ele está colocando. Ele mesmo faz um resumo, ele coloca que se nós seguirmos essa sequência de desenvolvimento e o que houve nas rupturas disso, nós já temos uma ideia do que houve com essa autoimagem somática que a pessoa construiu e das consequências que isso tem no pensamento, na conduta, no comportamento dela. Em resumo, escreveu Feldenkrais, a única parte do nosso corpo que mantém uma relação com o mundo exterior é o nosso sistema nervoso. Os sentidos e o resto do corpo só servem como uma mediação para passar para a ação e recopilar as informações. A cabeça, onde se localizam os órgãos dos sentidos, chamados telereceptores, ouvir, viver, olfato, isso participa ativamente dos nossos intercâmbios com a realidade exterior. Portanto, a sua forma de se mover constitui um ingrediente essencial da sua autoimagem. A sua forma de se mover. Como nós nos movemos. É parte essencial. Ele vai fazer aprofundamentos aqui de várias ordens. E para chegar, eu vou passar várias páginas para efeitos dos nossos estudos. Quando tomei contato com esses trabalhos do Feldenkrais, eu tinha pouco mais de 20 anos, e estudei também a Ida Hoff, Alexander Lowen, vários deles já trabalhei, e praticamente todos eu botei lá nos cadernos de filosofia clínica, no primeiro caderno, no segundo eles estão lá, no caderno somático que a gente fez também estão. E claro que fiz profundas conversações com a filosofia clínica disso que estamos vendo aqui, não é? E tirei minhas conclusões, como vocês provavelmente tirarão as suas. Uma das coisas que eu observei é que, claro, estou falando como filósofo, e como um filósofo que trabalha em consultório, diferente dos propósitos de onde e do contexto do Feldenkrais, não é? A quem, aliás, admiro muito, sou extremamente agradecido por seus trabalhos. De fato, algumas pessoas, pela maneira como é a estruturação de pensamento delas, se você altera, por exemplo, a maneira como ela se move, você afeta às vezes as emoções. Outras vezes, pela maneira como ela se move, você afeta a aprendizagem dela. Outras pessoas, pela maneira como elas se movem, você afeta a respiração, a autoestima e uma série de coisas. Até como ela se vê no mundo, o que ela acha dela mesma. Tópico 2. Mas, diferente do que o Feldenkrais está colocando, e ele se propunha para isso para outros elementos, em filosofia clínica, nós temos algumas diretrizes um pouco diferentes. Algumas pessoas não... A maneira suave e amorosa de lidar com o corpo não é a mais condizente. Algumas pessoas, elas precisam do impacto. Precisam levantar ferro, malhar, para uma academia pesada. Outros, nem isso, vão precisar de um saco pendurado e com uma luva de boxe esmurrar aquele saco pendurado. É assim que vão se processar mudanças somáticas de conduta e comportamentais em outras pessoas. Mas para muitas, isso que ele propõe funciona, sim, não é? E há fartos estudos sobre esses elementos. Como filósofos clínicos, nós veremos para quem isso serve, de que forma, o que é preciso mudar. Para algumas pessoas, por exemplo, simplesmente, e ele coloca no livro aqui, não é? Vocês vão ver, eu assinalei aqui algumas partes adiante, agora ele vai trabalhar corpo e mente, e ele nos dá exemplos maravilhosos sobre isso. Para algumas pessoas, basta imaginar o movimento. Não é preciso que você mecanicamente com os músculos o faça. Ao imaginar, você já promove a interação com o corpo. Outras pessoas não. Por mais que elas imaginem elementos somáticos, não é suficiente. Elas precisarão fazer o elemento somático. A maneira como Feldenkrais avaliava esses elementos no trabalho dele era sempre com muito respeito a quem ele atendia. Jamais ele, por exemplo, retirava uma bengala de uma pessoa e dizia: você vai trabalhar e vai... Nunca ele fazia isso. Ele mantinha a bengala com a pessoa, estimulava a pessoa a melhorias. Era assim que ele fazia esses elementos. Mas agora o que vem atende a vários elementos do que estamos tratando. Enquanto comprovamos que nosso nível de autocontrole se reflita diretamente na nossa autoimagem, somos capazes de compreender por que é tão difícil melhorar o nosso rendimento físico quando nos concentramos exclusivamente na aprendizagem de ações concretas. Um exemplo disso: você vai aprender piano. Se você se concentra só ali nas teclas, o que você tem que tocar, a música que você tem que fazer, para Feldenkrais isso é uma parte menor, você poderia aprimorar muito mais isso. Ele disse: em seu lugar, seria melhor aceitar o fato de melhorar a nossa autoimagem para que nos acercássemos da realidade e nos possibilitasse melhores ações corporais. Os resultados deste progresso seriam muito mais rápidos e muito mais profundos do que qualquer outro sistema de exercício aplicado exclusivamente a uma série de ações específicas. Vamos ver exemplos disso? Uma criança que quer aprender a andar de bicicleta, por exemplo. Se você pega a criança, coloca em cima da bicicleta, skate, pedale, equilibre a bicicleta, etc., isso é uma maneira de aprender. Mas existem maneiras muito mais profundas, melhores, segundo Feldenkrais. Por exemplo, você integrando o corpo, a mente e o fazer. Explicando para a criança. Você senta naquele selinho, você pedala, você vai ver a tal coisa. Você vai poder ver os rios que estão lá adiante e os bosques. E o seu cachorrinho pode andar ao seu lado. Esse sistema de integração interage os vários fatores da pessoa, integra a pessoa e ela aprende com muito maior facilidade. Toda a nossa aprendizagem ocidental, ela é fragmentada, ela é quebrada e ela nos alija, fazendo com que crianças, milhões delas, tenham que trabalhar duramente para aprender. Parece que tudo é horrível, parece que tudo é difícil, parece que tudo é penoso. Nunca viram aqueles discursos do pai em casa? Quando você crescer, você vai trabalhar e vai ver como é difícil, como é penoso, você vai ver quanto custa ganhar. Olha o que você está fazendo. Olha o que você está fazendo. Depois, essa criança cresce, não quer trabalhar, não quer fazer coisa alguma, e você ainda responsabiliza. Você é vagabundo, porque você é um... Olha, a sociedade tem que te carregar. Olha que filho que eu criei. É o drama terrível completo. Bem, ele mostra todo um processo de como se passa a dinâmica muscular. Quando você faz isso, todos os elementos que vão mudando dentro da pessoa. Mais adiante, então, o Feldenkrais escreve assim, ele resume uma parte dizendo assim, a percepção do esforço muscular não é obtida mediante o esforço realizado. É diferente. A forma que se organiza o movimento, a sua qualidade, isso é que vai definir. É a qualidade do movimento que vai ensinar você os caminhos e para o seu corpo. Para os vários lugares da vida. Mas ele diz que na época não era assim que as coisas se passavam. Agora vamos a uma parte que vai trazer mais para a filosofia e vai conversar diretamente conosco. Feldenkrais escreveu: nossas ações estão organizadas de acordo com a autoimagem que se desenvolveu de forma ao longo da vida acidental e que está formada pelas nossas sensações e pelas nossas percepções. Está vendo? As nossas ações. Então, ao longo do tempo, uma pessoa que praticamente aniquilou uma parte do corpo, nem usa mais, nem sente mais. Alguns não sentem, vivem apenas partes muito restritas do corpo. Ele disse que então as ações dessa pessoa estão muito limitadas a isso que ela está vivendo. É evidente destacar que as ações baseadas em áreas da nossa autoimagem que não estão claramente definidas podem ser erradas. Por exemplo, fazer exatamente o oposto do que se acredita estar fazendo. Fazer algo que não tem nenhuma relação clara com aquilo que se acredita estar fazendo. E estas ações podem produzir, sim, que não tenhamos até qualquer consciência delas. Vamos ver exemplos disso? Você chega às vezes e fala para um familiar seu, por que você está gritando com a criança? E ele, para você, aos gritos, diz que não está gritando. Está ensinando. Que é filho dele, é filha dela e, portanto, ele tem o direito de falar e ensinar. Veja, você falou para a pessoa, por que você está gritando? Como uma pessoa que está gritando não sabe que está gritando, não é? Pois o Feldenkrais diz que isso vai muito mais longe, muito mais longe. Que ações inteiras são feitas Inteiras são feitas nesse sentido. Ele caminha para várias áreas das ações, dos comportamentos, e faz questionar profundamente essas questões. Filosoficamente, se trouxermos isso, já imaginaram aonde chegaremos? Normalmente nos limitamos a nos mover de acordo com a nossa autoimagem, como ela se desenvolveu desde o momento do nosso nascimento até aproximadamente os 14 anos de idade. Esta imagem difusa funciona mais ou menos satisfatoriamente, considerando que raras vezes necessitamos de uma imagem mais completa. Em geral, nós seguimos utilizando os padrões de imagens estabelecidas durante nossa infância e nossa adolescência. Nas etapas mais maduras da nossa vida, esta imagem se desenvolve de um modo muito mais contínuo, porque o processo não apenas se divide em períodos ocasionais de aprendizagem, como acontece na vida adulta. Vale a pena destacar que essa descontinuidade característica da aprendizagem subjetiva dos adultos é um obstáculo para alcançar níveis superiores de criatividade. Ficamos presos à nossa compreensão, à nossa emoção, ao nosso desenvolvimento. Sabe, presos a quê? A padrões somáticos. E esses padrões somáticos são os nossos músculos. Eles limitam o nosso pensamento, que por sua vez limitam os músculos. Está feito o elemento a ser trabalhado. Bom, olhem o que ele vai falar quando ele fala sobre nós, filósofos e outros. Ele diz assim: os artistas, as pessoas que criam, os pintores, músicos, poetas, os filósofos, eles tentam ampliar e clarear as suas autoimagens no campo particular de suas especialidades. E Feldenkrais vê isso de uma maneira muito promissora. Olhem como ele coloca isso. Vejam que quando ele diz que você pode modificar esses padrões, não é apenas com o movimento do corpo. Na sua atividade, você pode fazer pequenos movimentos que vão alterar e às vezes até quebrar esses padrões, libertando a pessoa. Vejam como ele coloca. Por exemplo, um pintor que está trabalhando em uma tela, por conta da posição e do peso de sua mão e das sensações que a imagem suscita a ele, a imagem representada, com a finalidade de colocar o pincel com maior precisão, ele considera necessária mudar as coisas, com toda a segurança. Retocará seu trabalho uma e outra vez, uma vez que para se sentir satisfeito com a imagem que tem diante de si. Ao fazer isso, muitas vezes ele modifica padrões somáticos, mentais e vai além. O poeta não apenas valoriza o significado das palavras que utiliza, como também as toma, a sua musicalidade, a sua relação com as demais palavras. Vejam, com literatura, com música, com poesia, não é? Quando uma pessoa vai, você diz, vá a uma academia, por exemplo, para perder peso, vá a uma academia para ter tônus muscular, não está errado completamente, mas você está privilegiando uma forma semiótica de conseguir isso. Feldenkrais está dizendo, pode ser feita de outras formas. Se é um escritor, ele pode ganhar tônus muscular, pode ganhar motilidade e muitas outras coisas escrevendo. Você pode modificar o padrão lá na literatura. Se é um filósofo, a mesma coisa com a filosofia dele. Às vezes a pessoa terá um corpo, no início do estudo filosófico, desenvolto, cheio de vida. À medida que vai filosofando, o corpo vai morrendo. A filosofia vai, nesse caso, matando o corpo da pessoa. Há uma relação de trocas entre esses vários elementos, segundo Moshe Feldenkrais. Aí ele pergunta: qual é a qualidade essencial de uma prática humana destinada a ampliar e esclarecer a própria autoimagem? Agora ele entra nos critérios também que vão nortear a pesquisa dele. Qual é essa qualidade? Ele responde: para que exista um desenvolvimento progressivo da própria autoimagem, é necessário concentrar e complementar a imagem em todas as suas dimensões, e não simplesmente naquelas que resultam mais familiares a nós. Então ele está dizendo: você vai fazer uma determinada atividade, não fique restrito a uma forma dessa atividade. Explore as várias formas dessa atividade. Se você vai fazer natação, por exemplo, não nade apenas cravo ou borboleta. Tente as mais formas, tente flutuar. Tente formas outras de nadar. Quanto mais você explorar os vários elementos, mais você tende a ultrapassar os padrões que engessam e que restringem você existencialmente. Lembre-se de ter todo o tempo ciência do que você está fazendo. Foco nessas questões. Logo, os padrões que prendem você começam a se desfazer. E então, os padrões seus começam a surgir. Ele cita casos de matemáticos, músicos e tanto outro. Então ele coloca assim: todos os movimentos voluntários têm algo em comum: são reversíveis. Isto significa que em qualquer ponto da trajetória se pode deter algo e inverter, e se pode fazer algo completamente diferente. E este tipo de reversibilidade é impossível em certas áreas da autoimagem, onde, todavia, não se completou a aprendizagem. Por exemplo, se tentamos girar a cabeça para a direita ao mesmo tempo que dirigimos os olhos para a esquerda, percebemos de imediato que isso significa um movimento que não é reversível. Já tentaram fazer isso? Tentem, por favor, aqueles que quiserem tentar. A cabeça vai para lá enquanto os seus olhos vão para o outro lado. Viram a dificuldade? É um padrão existencial de levar os olhos junto com a cabeça para olhar para o lugar que estamos indo. Assim como um padrão desse tão óbvio que nos soa grotesco quando a gente tenta, ele diz: olha, há padrões comportamentais inteiros ligados a isso, de condutas morais, cognitivas ligadas a isso. Nós só não percebemos mais. Estamos dentro de um escafandro, de uma armadura que aprisionou nossas emoções, nossos sentimentos, nossas inspirações, e nem sabemos mais disso. Com suavidade, com amorosidade, sem forçar, sem nenhuma prótese mecânica, nada. Apenas com esses leves e suaves movimentos, ele diz, desfazemos gradativamente os padrões. A tal ponto que então, livres, vamos adotar os padrões que são nossos. Claro que é uma filosofia somática, uma filosofia muito bonita, não é? E que com os resultados que ele trouxe a muitas milhares de pessoas pelo mundo inteiro, recomendar para muitas pessoas esse modo, mas não para todas. Algumas pessoas acham enfadonho, acham difícil, não querem, preferem ir para uma academia, malhar pesado, e está tudo bem, é um outro modo de mudar coisas, não é? Há muitas maneiras. Ele diz assim, ó, que o domínio da reversibilidade nos oferece uma vantagem evidente. O movimento se torna mais fluido e depois tem maior capacidade de adaptação. Nos propicia isso. Antes de parar para as questões dos senhores, deixe-me prosseguir só mais um pouquinho aqui com o que estamos vendo. O que ele quer? Como é que ele autoavaliou o que ele estava fazendo? Ele, as pessoas que ele atendia, os médicos que o acompanhavam, os fisioterapeutas e outros profissionais, eles chegaram a várias conclusões. Olhem como ele escreve: mediante o uso prudente do tipo de métodos que proponho, é possível superar as limitações corporais causadas por um atraso ou uma interrupção no desenvolvimento da própria imagem. A rigidez na autoimagem, como é que eu traduzo isso aqui? Ele diz que com o aperfeiçoamento disso nós vamos ter uma maior qualidade e variedade de padrões motores. Por conseguinte, melhorar nossa capacidade de reversibilidade levará a um aperfeiçoamento geral da nossa orientação consciente do espaço, no espaço e no tempo. Feldenkrais fala sobre muitas coisas. Por exemplo, ele diz que pessoas que leem muito devagar, ele diz, elas amarraram o ler, o pensamento, a uma atividade motora de câmara lenta. Isso não precisa ser assim. Você pode cadenciar várias coisas de outras formas. Ora o pensamento ajudando o corpo, ora o corpo ajudando o pensamento, numa integração respeitosa. Até os 60 anos de idade, escreveu Feldenkrais, qualquer pessoa que goze de boa saúde pode ter uma capacidade de movimento ótima, com pouco mais de uma hora de reeducação para cada ano de vida. Então, se a pessoa tem 60 anos, 60 horas de reeducação. Também podem conseguir os maiores de 60 anos, dependendo da sua inteligência e da sua vontade de viver. Todos esses temas que tenho trabalhado aqui se baseiam em uma única ideia central. Os componentes mentais e físicos de toda a ação são aspectos diferentes de uma mesma função. Digo componentes que são de séries diferentes de fenômenos vinculados de algum modo entre eles. O problema da natureza linear e sequencial da linguagem reforça o caráter consecutivo do nosso pensamento e facilita a expressão simultânea de todos estes aspectos. Bem, para a parte final, que será a integração corpo e mente, que nós veremos a seguir, eu vou antes fazer um breve comentário e depois passar para que os senhores possam tratar de certas questões. Vejam que o Feldenkrais, à medida que ele entrava no trabalho dele, e ele era um profundo apaixonado pelo trabalho dele, os critérios que ele adota cada vez mais se aprofundam na dimensão médica, né, no que nós estamos vendo, no que nós estamos percebendo, da pessoa se recuperar e poder seguir a vida dela com conforto, com paz, com o próprio corpo, libertando-se com o corpo dela. Não se trata de afastar o corpo, de privilegiar uma coisa em relação à outra. A avaliação que ele fazia em torno disso é essa avaliação métrica, não é? Dentro disso que os senhores estão vendo. Vou parar o gravador para que vocês possam colocar reflexões até aqui, antes de irmos para a parte final e bem mais problemática, que vai trabalhar agora mente e corpo. Após as considerações dos colegas, vamos agora para a última parte da nossa aula de hoje. Feldenkrais, então, agora aprofunda essas questões e coloca. O nosso pensamento está limitado à velocidade de funcionamento da coordenação motora. Nosso pensamento. O mero fato, ato de ler esta página depende da velocidade da percepção visual, mas podemos acelerar nossos processos mentais, dissociando-os dos processos musculares que normalmente acompanham a leitura. Okay? Quer dizer, você pode não estar necessariamente amarrado. Vejam como ele coloca. o que gera uma série de questões existenciais. Por mais que analisemos detidamente, é difícil encontrar uma atividade mental que se possa realizar sem o apoio de uma função física. Mesmo podendo dissociar, olhem só, mesmo podendo dissociar, como no caso da leitura, dificilmente você vai ter uma atividade mental que se desvincule completamente do apoio de uma condição física. Podem, depois da aula, tentar fazer experimentos e ver se vocês conseguem achar uma exceção ao que ele está colocando aqui. É bem interessante para os nossos padrões de época. A concepção atual da estrutura da matéria indica que se trata somente de uma manifestação, de uma energia, uma forma mais atenuada, com o mesmo pensamento. Então, para ele, quando falamos de corpo ou de mente, estamos falando de segmentos de uma mesma dimensão. É assim que ele entende estas questões. E agora, ele diz, o estado no qual temos plena consciência se compõe de quatro elementos: os nossos movimentos, as nossas sensações, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Então vamos lá. Plena consciência para Feldenkrais significa quatro elementos: o movimento da pessoa, a sensação que ela tem enquanto ela está se movimentando, o sentimento que isso gera e o pensamento que ela tem. Essa é a consciência completa. Quando nenhum destes está presente, estamos dormindo. Não estamos vivendo para ele. Ok? Quando nenhum desses está presente, não há esses elementos. Gostaria de reiterar em resumo que o controle da musculatura é essencial para o controle do ser. Bem, agora o que vem, ele era muito amigo da Gerda Alexander, né, nos trabalhos dela, e eles juntos, um apoiava muito que o outro trabalhava, eles fizeram vários simpósios e tudo, e aqui o Feldenkrais então trabalha agora especificamente uma das questões que hoje gera uma grande polêmica nas filosofias. Ele diz, ele está trabalhando aqui só a questão do corpo e da mente, esse é o tema agora dele. Eu creio que a unidade corpo e mente é uma realidade objetiva. Não se trata de partes meramente relacionadas de algum modo entre si, mas uma unidade funcional que é inseparável. Um cérebro sem corpo não seria capaz de pensar. A continuidade das funções mentais está garantida pelas funções motoras correspondentes. É possível melhorar a velocidade e a clareza do pensamento se reduzirmos a amplitude do movimento corporal e o controle muscular se realizará mais suavemente. Olhem que interessante. Ele fazia inúmeros exercícios com isso, com os estudantes dele. Basicamente, ele dizia, mova-se devagar. Vai pegar um livro, pegue devagar, observe o que você está fazendo, se está pegando. Dizer, isso é suficiente, um treinamento desse, alguns minutos, para que você comece o seu pensamento a se acalmar, suas coisas a se cadenciarem. Jacobson afirmou que quando se consegue uma relação muscular profunda, isso gera que dificilmente ou é praticamente possível pensar sem afastar a atenção de alguns músculos. O mero fato de imaginar um objeto com os olhos fechados também nos permite sentir a tensão dos músculos oculares. Por outra parte, é interessante observar que insistimos em conservar os mesmos pensamentos e modos de ação ao longo de toda a nossa vida. Um exemplo disto nos mostra a forma de usar os mesmos padrões de fala para produzir sempre a mesma voz, com o fim de podermos nos identificar. Isso também pode aplicar à nossa caligrafia, à nossa postura corporal. Existe um padrão motor suficientemente claro como que pode avaliar com objetividade a intensidade dos nossos sentimentos. O que viria primeiro, o padrão motor ou o sentimento? A pergunta dá lugar a muitas e famosas teorias. Eu me inclino à ideia de que, basicamente, forma uma única coisa. Não podemos ser conscientes de um sentimento antes que ele se manifeste através dos movimentos nossos. E, por conseguinte, não existe nenhum sentimento, tanto na existência, tanto quanto não existe uma expressão corporal. Há dois principais modos de modificar a conduta de uma pessoa, através da mente e através do corpo. Não obstante, a mudança real se deve produzir de forma que o corpo e a mente se modifiquem simultaneamente. Bem, eu gostaria de encerrar essa parte da aula mostrando para vocês o caso do Sr. B. O Feldenkrais escreve dizendo o seguinte: o Sr. B estava internado numa instituição mental durante 3 anos. Bom, primeiro ele diz que tratar com pessoas assim é mais fácil, em geral, porque os padrões musculares são mais evidentes, não é, do que pessoas que estão na sociedade, aprenderam de várias maneiras a maquiar certas coisas. Então ele diz que ele apresenta o caso desse Sr. B. Estava internado em uma instituição mental durante 3 anos. Em uma primeira etapa, fez psicoterapia e mais tarde foi submetido a um tratamento de eletrochoque. Abandonou a instituição quando os médicos estimaram que não havia como esperar qualquer melhoria. Quando aplicando o método da reeducação neuromotora com o objetivo de que realizar alguns movimentos respiratórios mais ou menos normais, o sono que se encontrava, ele estava num quarto, num banheiro, e as paredes subitamente desapareceram ao redor dele. Ele disse que ele trabalhou com esse senhor durante vários dias, não é? Tentando mudar esse padrão somático que esse senhor B tinha. Ele fala: o professor Z, um dos primeiros psiquiatras que adotaram esse método que aqui escrevo, publicou um caso notável de um paciente internado em um de seus sanatórios que não revelara nenhuma melhoria depois de 100 consultas de psicoterapia. Na reunião semanal que fazia com sua equipe médica, ele se propôs a aplicar o enfoque somático. Os médicos indicaram ao paciente adotar indicaram a esse paciente adotar uma postura fetal e observara que alcançara um certo grau de relaxamento e que relatava uma melhora. Ele descreve esses casos para mostrar como a mudança de procedimentos somáticos acarretava mudanças de procedimentos mentais. Descobri que existem algumas pautas para definir o que é saúde e o que é normalidade. Em particular, me dediquei a observar a distribuição do tônus muscular em todo o corpo. É difícil fazer justiça aos conceitos de saúde e normalidade em poucas palavras. De qualquer modo, eu posso estabelecer princípios gerais. Por exemplo, a cabeça não deve mostrar uma tendência a cabeça não deve mostrar uma tendência a se mover em direções específicas. Olha uma das características que ele diz da normalidade. Uma cabeça normal deveria poder mover-se facilmente em todas as direções anatomicamente possíveis. Em geral, o limite para os movimentos corporais deveria marcar a estrutura esquelética e não a rigidez muscular. Então ele diz que uma pessoa normal, para ele, pode fazer todos os movimentos com a cabeça que são possíveis. Se ela não puder, para ele, há aqui algo que traduz uma patologia, uma não normalidade para esses casos. E ele elenca outros critérios relacionando-os aqui a movimentos e a questões ligadas às pautas de normalidade e de patologia. Vejam como, quando você vai à teoria e à prática que o clínico professa, você rapidamente toma contato, praticamente uma coisa está atrelada à outra, aos critérios de avaliação. Como ele avalia, quem avalia, de que forma isso se mostra. O próprio fazer nos traz rapidamente esse elemento. Ao trazer para os senhores um colega de uma área próxima, que trabalha questões que muitas vezes encontramos na nossa clínica, quis mostrar que nós, filósofos clínicos, ao estarmos no consultório, ao trabalharmos, rapidamente mostramos neste fazer os próprios critérios que norteiam, não apenas o nosso fazer, a avaliação também. Alguns vão ter problemas com isso, vão querer se afastar desses critérios, ainda que o próprio fazer mostre os critérios. Mas aí já estamos lidando com elementos de outra ordem. Aqui o intuito foi mostrar claramente que o fazer já traduz em si, inevitavelmente, esses elementos. Mas ainda temos mais um grau de aprofundamento que faremos na nossa próxima aula. Vou desligar o gravador para que coloque considerações e questões finais sobre o trabalho que fizemos hoje aqui na nossa aula.